Boa tarde a todos e todas que nos assistem no Brasil, é claro, né? E boa noite para quem nos acompanha aqui da Bélgica e de outros lugares da Europa. Eu sou Isa Colli, escritora e jornalista da Colli Books. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, tá? Popularmente conhecido como autismo. As pesquisas mostram que uma em cada 100 crianças podem ser diagnosticada com algum grau, né, desse espectro, que afeta muito mais os meninos que as meninas. E durante o isolamento social, ele provocou muitas mudanças na rotina, né, das crianças autistas. E atendendo a alguns pedidos, né, reunimos duas profissionais para falar sobre esse tema que é tão importante e relevante para a nossa. Para as nossas vidas, né? Convidamos a Daniela Olivetti Amorim de Oliveira, né? Ela é psicopedagoga, clínica institucional e trabalha com a educação inclusiva. Trabalha também com mediação escolar e autismo. Seja bem-vinda, Daniela. Boa tarde.
Boa tarde, quer dizer, boa noite, Isa, e todos que nos acompanham da Bélgica. Boa tarde, Thaís, Ana Carolina, e todos que nos acompanham do Brasil. É um prazer estar aqui nessa tarde falando sobre um tema tão abrangente.
Seja bem-vinda. Também recebemos
Obrigada.
para discutir, para discutir esse assunto a terapeuta ocupacional pela UFRJ, Ana Carolina Bernard de Castro. Ela que tem ampla experiência e atuação no desenvolvimento infantil e suas disfunções, está concluindo pós-graduação em autismo. Boa tarde, Ana.
Boa noite, Isa. Boa noite a todos que nos assistem da Bélgica. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil. Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema super importante, né, e pertinente para esse momento.
Participa ainda dessa conversa a nossa querida Thaís Fatioli, jornalista, escritora, amiga, companheira. Seja bem-vinda.
Luísa, boa tarde, boa noite para você, né? Boa tarde, pessoal aqui do Brasil. Obrigada, mais uma vez a gente junto aqui falando de um tema, né? Como todo mundo disse aqui, importante e que acho que vai ajudar muito aí os pais, quem, né? Ou que tenham convivam com alguma criança ou conhecem alguém. A gente sempre tem, né? Alguém que pode ajudar. Ouvindo as informações. Então, esse é o nosso objetivo, né, Isa?
Sempre, como sempre, os assuntos que nós trazemos em nossas lives são assuntos de utilidade pública, sempre, né? E vamos começar, né, fazendo uma pergunta para a Daniela, né? Daniela, explica para as pessoas que nos seguem nesse momento, de uma maneira bem simples, o que é o autismo.
Bom, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por três pontos. A dificuldade na comunicação, que ela pode vir de um atraso de ou a ausência de linguagem, uma dificuldade na socialização e a dificuldade comportamental. São três pontos que as famílias precisam estar atentas. Os primeiros sinais, as pessoas já podem estar, a família já pode estar percebendo enquanto bebê. A falta da ausência, na verdade, né, do contato visual do bebê com a mãe é a primeira característica que uma mãe pode estar percebendo na criança. Depois de 2 ou 3 anos, as características ficam mais claras, porque a criança passa a ir para a creche, começa a ir para a escola, não faz o contato social, e aí chama mais a atenção da família. E só aí que as pessoas procuram um neurologista, procuram um pediatra de desenvolvimento. O transtorno do espectro autista, ele hoje ainda não tem cura, mas é importante falar para as famílias buscarem a orientação o quanto antes, porque o tratamento multidisciplinar, ele ajuda a diminuir essas características e trazer uma realidade mais próxima para essas crianças. Um desenvolvimento mais próximo da realidade.
Eu queria fazer uma pergunta para a Ana, A gente sabe que tem o autismo, o espectro do autismo, ele tem graus, né? Então, tem uns que são muito sutis, que são mais difíceis do pai entender. Quais são esses graus do autismo? Para quem está em casa, às vezes, de repente, tem uma... está percebendo, percebe alguma coisa diferente no seu bebê, mas fica na dúvida por ser muito sutil. Quais são esses graus de autismo?
O autismo hoje, ele é classificado de acordo com a necessidade do apoio, né, que essa criança vai ter ao longo da sua vida, do seu desenvolvimento. Então, a gente hoje classifica o autismo como leve, moderado e grave. E aí, o leve, né, naturalmente, é aquele que aquela criança vai precisar de menos apoio, de menos suporte no seu dia a dia, para desempenhar bem as suas funções básicas. O moderado, né, já vai ter um apoio ali mais significativo, mas ainda assim essa criança, essa pessoa vão conseguir desempenhar, né, suas funções básicas. E o autismo classificado como grave, realmente a pessoa ela vai precisar ali de um apoio mais intenso, né, e mais um apoio mais direto, um suporte mais direto ali do seu familiares e os adultos que o cercam.
Obrigada, Ana. Isa, você quer seguir aí?
Sim. Vamos continuar com a Daniele, né? Daniele, você que trabalha diretamente nas escolas, né? Que faz essa mediação, que tem essa experiência toda, né? Como a psicopedagogia, ela pode trabalhar, ela trabalha o desenvolvimento da criança autista.
Então, a psicopedagogia ela surgiu para trazer respostas às dificuldades de aprendizagem. Ela é dividida em dois segmentos, a psicopedagogia clínica e a psicopedagogia institucional. A clínica, ela avalia, ela testa o aprendente e apura as causas da dificuldade. A clínica, ela não ensina a criança, ela traz segmentos, ela traz propostas para que essa criança possa vir a desenvolver. Um exemplo que eu posso dar, uma criança tem muita dificuldade em matemática. O pai não vai levar essa criança no consultório para aprender matemática. Na clínica, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer propostas, atividades que vão estar buscando, que vai estar envolvendo essa criança para desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico. Já a parte institucional é um dos principais responsáveis pela inclusão A parte institucional é uma das principais responsáveis pela inclusão escolar. Ela é o pilar. Ela que está ali orientando a professora, está orientando a mediadora para a realização do PEI. O PEI, para quem não sabe, é o Plano de Ensino Individualizado. Eu costumo dizer que não existe inclusão escolar se não houver a realização do PEI. E é a psicopedagoga institucional que, na maioria das vezes, está ali orientando a professora. Porque hoje, quem está se formando agora em pedagogia, está estudando os transtornos. Mas as pessoas que foram formadas há 10 anos atrás, essas pessoas não estudaram o transtorno. Então, elas têm muita dificuldade em estar incluindo essas crianças. E a psicopedagoga faz esse trabalho. E ela também ajuda a criar estratégias com a professora e com a mediadora para ajudar o aprendente, como adaptação de material, junto à criação do PEI.
Ana, e a terapia ocupacional, como ela atua no suporte a essa criança? É mais no consultório, na escola também? É comum as escolas darem esse suporte da terapia ocupacional para criança autista? Ou é uma coisa mais elitista? Qual é a realidade?
A terapia ocupacional, Thaís, ela atua no autismo no sentido de promover a independência e a autonomia. A gente trabalha ali amenizando alterações que podem ser sensoriais, cognitivas, e dessa forma a gente favorece o desempenho dessas atividades básicas do cotidiano, as atividades produtivas e de lazer. No contexto escolar, hoje a gente já observa terapeutas ocupacionais atuando, mas a gente realmente está mais inserido hoje na área da saúde mesmo, no atendimento continuado ambulatorial. trabalhando em conjunto com as escolas. A gente tem um papel ali de, né, fazer essa interlocução com as escolas para conseguir um bom desempenho neste contexto também.
E agora a minha pergunta vai para as duas, né? Eu gostaria de saber o seguinte, né? Como a terapia ocupacional, na verdade... Não, desculpa. Qual a importância do trabalho interdisciplinar? Eu acho que isso é bem importante, é bem o que a gente precisa saber e falar para os professores que estão nos seguindo, que estão aqui já dando um alô, falando que estão... Eles estão aqui atentos, né, ao nosso debate. Então, eu acredito que é bem importante falar sobre esse assunto.
Eu vejo como fundamental, porque o autismo ele acomete diversos aspectos no desenvolvimento. Ele acomete linguagem, ele acomete área sensorial, área cognitiva, área comportamental. Então, não adianta tratar uma área se a outra não for tratada. Precisam estar todos juntos. Inclusive, a parceria entre escola e família, junto aos terapeutas, é de suma importância para o desenvolvimento dessa criança. Todos precisam estar juntos, alinhados com o desenvolvimento da criança.
Concordo, Anne. Realmente, a gente precisa formar essa tríade, né? Família, terapeutas e escola, para que a gente consiga cercar ali ao máximo, né, contornar essa criança em todos os contextos que ela frequenta, para que a gente crie situações fortes e alinhadas, né, oferecendo os mesmos estímulos de acordo com as necessidades, para que efetivamente a gente consiga um desenvolvimento, né. Nesse tratamento do autismo, nenhuma dessas áreas pode trabalhar sozinha. A gente não vai conseguir ali uma evolução pertinente quando os profissionais trabalham, né, de forma isolada, um ali no seu quadrado, fazendo o seu trabalho, mas sem conversar, sem interagir mesmo. Essa troca é fundamental para a gente conseguir fazer esse contorno mesmo e fortalecer o tratamento.
O Daniele, a gente conversou durante essa semana... E você comentou comigo que era importante desmistificar algumas situações, porque às vezes por falta de conhecimento, as pessoas julgam os pais, julgam talvez um profissional que esteja lidando com uma criança, né? E aí você explicou que, assim, às vezes a criança ela tem o autismo associado a um outro transtorno, que eu acho que é o desafiador, você falou, então é uma criança que ela é mais agressiva, parece ser agressiva, mas faz parte do transtorno que ela tem, né? E aí a pessoa fala que aquela criança é mal criada, o pai não tem pulso. Então, assim, quais são esses transtornos associados e como identificar e como lidar com isso? A pessoa que está em casa, se está diante de uma situação como essa, o que é possível fazer, como agir?
Na maioria das vezes, o autismo nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado de um outro transtorno. Os mais comuns são o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, o que acontece? Essas crianças muitas vezes são diagnosticadas com autismo, mas não são diagnosticadas com outro transtorno. Então, a escola vê essa criança como autista. De repente, essa criança chega lá e é uma criança agressiva com um coleguinha, ela é agressiva com o professor. E a escola não consegue identificar, às vezes até no próprio consultório, o terapeuta, tem alguns terapeutas que também não conseguem identificar esse transtorno, não é fechado um diagnóstico. Não é. E essa criança, muitas vezes, ela é taxada na escola como uma criança mal educada, como uma criança que não tem limite, como uma criança que não aceita as regras, que a família não está trazendo as regras sociais para essa criança. E, na verdade, ela precisa desse tratamento. Não só tratar o autismo, mas tratar todos os transtornos que acometem ela como um todo. Por isso, é tão importante as avaliações que os terapeutas fazem. Para ver se a criança tem só o autismo, tem mais alguma coisa associada. O que precisa ser tratado? No caso do TOD, é imprescindível que uma psicóloga comportamental esteja junto. E, muitas vezes, as escolas não têm esse psicólogo. E os pais também, por falta de conhecimento, falam, a criança não fala, a gente precisa incentivar na fono. Aí a primeira especialista que coloca é a fono, que é de suma importância, mas tem outros profissionais que precisam estar ali juntos, como a gente falou na questão anterior, a importância do acompanhamento multidisciplinar.
Ana?
Para complementar a fala da Dani...
Não, pode falar.
Só para complementar, realmente isso acontece bastante, né? Essa dificuldade no diagnóstico de outros transtornos associados ao autismo. E isso só reforça, né, a importância dessa comunicação entre os profissionais que acompanham essas crianças. Porque sempre tem um ponto... A criança vai enfrentando diversos contextos, né, de consultório, escola, ambiente familiar, esse comportamento pode mudar um pouco, né, de acordo com cada contexto. Então, essa conversa, essa relação entre todos que cercam a criança é fundamental para isso também. Às vezes, a família pode observar um comportamento que acontece em casa, vai sinalizar os terapeutas, vai sinalizar a escola... e assim a gente vai, né, fechando, vai conseguindo realmente identificar. Então, esse comportamento aqui pode ser dessa situação ou não, pode realmente caracterizar um transtorno que precisa ser investigado e precisa ser acompanhado, né, tão importante quanto o autismo.
Então, agora vamos entrar em um assunto bem pertinente. Eu acho que todos em casa, crianças, mães, pais que estão com seus filhos em casa e na escola, qual a importância da organização da rotina dessas crianças durante a quarentena, Ana?
Então, Isa, esse está sendo um desafio muito grande, né? É uma situação inédita para nós. E, naturalmente, a criança no seu ambiente domiciliar, ela tende a ficar muito mais relaxada, muito mais à vontade. Ela entende que o ritmo, né, é diferente da escola, de realizar as atividades na escola e o ritmo em casa. Então, diante dessa pandemia e do isolamento social, isso ficou bastante confuso para essas crianças. Poxa, mas eu estou em casa e eu preciso fazer dever, eu preciso estudar, né, eu preciso fazer prova. Então, a organização da rotina, o preenchimento do tempo... Né, com atividades que vão dar continuidade nos estímulos que essa criança precisa. E, efetivamente, essa organização do tempo vão ajudar nessa organização pessoal. A criança, quando estiver direcionada já para determinada atividade, ela sabe que aquilo ali faz parte do cotidiano dela, ela sabe o que está por vir dentro do seu dia, vai facilitar bastante a realização, o desempenho dessas atividades... E mesmo a compreensão, né, desse momento, que para nós já é muito difícil, né, compreender isso tudo, ficar preso em casa, sem acesso a tudo que a gente está acostumado. E para as crianças isso é mais difícil ainda. Então a organização da rotina, ela favorece nesse ponto, da gente conseguir manter um ritmo de estímulos, de atividades, preenchendo o tempo com atividades de qualidade, e evitando, né, o tempo ocioso, que a gente sabe que acaba recorrendo ao uso de tecnologias.
Verdade. O Daniele, que prejuízos a gente pode considerar que as crianças autistas têm no desenvolvimento cognitivo, né? Por estarem afastadas da escola, né, sem o presencial... que consequências a pandemia trouxe para essa questão específica do cognitivo? Houve regressão? Do que você tem conhecimento, né?
O confinamento foi necessário, mas ele trouxe muitos prejuízos para todas as crianças, não só para os autistas, como um todo. Porém, os autistas acabaram sendo mais prejudicados. O formato da aula online, ele não contemplou todos os alunos. E para os autistas, ficou mais difícil ainda. Nós ensinamos para essas crianças, para todas as crianças, que o tempo de tela tem que ser mínimo. Uma criança de 7 anos, a gente orienta que uma criança de 7 anos tem que ficar no máximo 2 horas na tela. E, de repente, veio a pandemia e uma carga horária escolar de 4 horas por dia na tela. Tem vários fatores que prejudicaram o cognitivo, né? E também o sensorial. A tela prejudicou demais. Eles não conseguem mais ter... Já tem uma concentração pequena. com a luminosidade da tela, a concentração diminuiu, o foco diminuiu, a professora não está ali presente, buscando alternativas. Então, nesse momento, ainda mais a importância do mediador escolar, que vai estar ali dando um suporte pós-aula para que os prejuízos dessa criança sejam menores, porque os prejuízos na área cognitiva são muito grandes, cognitivos e sensoriais. Então, a importância do mediador escolar. De repente, essa criança não precisa ficar os 4 horas de aula. Ela pode ficar um tempo reduzido com a turma, porque é importante ela estar socializando com a turma, e ter um momento de 30 minutos, seja com a professora regular ou com a professora mediadora, para buscar alternativas para suprir essas perdas que essa criança está tendo nesse momento. Como se fosse um reforço.
Uhum. Entendi.
Como, Carolina, eu acho que temos aqui várias perguntas no chat, daqui a pouco nós vamos colocar na tela, tá? Tem algumas perguntas aqui bem interessantes. Já vão se preparando aí, ó, olhem no chat para responder, né? Mas enquanto isso, eu vou perguntar para você, Carolina. Como e por que nós estimular a independência e a autonomia durante esse período de isolamento?
Esse é um tema bem interessante também, que eu venho conversando bastante com as famílias, né? Diante da situação desagradável, né? Da gente estar em casa, por que não aproveitar essa oportunidade para estimular a independência e a autonomia? Isso já é um ponto que a gente está sempre conversando com as famílias dentro da terapia ocupacional, né? Isso é um dos nossos alicerces. Então, a gente está sempre orientando as famílias a fazerem realmente esse incentivo à independência. E agora que os pais acabam tendo uma disponibilidade um pouquinho maior de tempo, estão em casa no dia a dia com os filhos, é interessante que a gente aproveite, né, esse momento para poder realmente incentivar que as crianças façam as atividades básicas por conta própria. Na nossa rotina normal, né, a gente geralmente tem hora... Tá sempre com pressa, né? Tem que se arrumar para ir para o trabalho, a criança tem que se arrumar para ir para a escola, tem horário da van, tem horário de aula, horário de terapia. Então, não sobra muito tempo para que a gente permita que as crianças façam essas atividades por conta própria. E agora, estando em casa e tendo essa disponibilidade maior de tempo, a gente orienta que as famílias realmente permitam que a criança experimente se alimentar sozinha, tomar o banho sozinho, se vestir, porque a gente sabe que na fase de aprendizagem, né, no desenvolvimento, isso leva tempo. A criança, ela vai fazer ali, vai se alimentar e vai fazer aquela sujeira, vai ter arroz no tapete, feijão na parede. E com a correria, né, a gente precisa estar... Não, eu vou dar a comida na sua boca, porque vai ser mais rápido, vai fazer menos sujeira, vai dar menos trabalho. Então, nesse período, com esse tempinho um pouquinho maior, a gente incentiva bastante as famílias a permitirem essa experiência, né? Explorar essas experiências. E é dessa forma que as crianças vão aprimorar as habilidades e vão realmente aprendendo e se desenvolvendo.
Eu estava conseguindo acionar o áudio. Daniela, queria fazer uma pergunta para você. Você comentou já a questão da tela, né? Uhum. Do excesso de tela, que a pandemia ela trouxe essa... A gente sempre fala, não pode usar a tela, uhum. E aí agora a gente se vê diante da necessidade de se comunicar por meio da tela, né? Você que trabalha com a inclusão, né, escolar e agora nesse momento, imagino que você esteja dando um suporte à distância também, né? Como tentar atenuar essa situação, além do que você falou, para a criança que tem algum transtorno, diminuir o tempo que ela tem que ficar ali na aula, né? Ter um profissional à parte, mas a gente sabe que essa realidade não é possível se você considerar as diferenças que existem no país, né, em termos de crianças que estão em escolas públicas, crianças em escolas particulares, tem crianças que o pai tem condições de ter até um terapeuta para acompanhar por fora da escola, né? Então, qual assim a dica ou o conselho que você dá para uma criança, talvez um pai que não tenha muita alternativa, como compensar essa questão do excesso da tela? Para que ela não tenha nem prejuízo de não acompanhar, mas também que ela não seja prejudicada pelo excesso. Tem alguma fórmula, alguma...
Hoje, com a pandemia, tudo está girando em torno da tela, inclusive o lazer. Então, a dica que eu dou, já que as crianças precisam vir a aula online, vamos fazer o lazer de uma forma mais participativa com a família. Vamos jogar uma bola, vamos brincar de amarelinha, vamos tirar os vídeos dessas crianças... Vamos tirar os joguinhos e vamos trazer essas crianças para a nossa família. Vamos aproveitar esse tempo que os pais muitas vezes não tinham, porque estavam sobrecarregados com várias tarefas do trabalho, chegavam em casa tarde e alguns ainda estão home office. Então, vamos aproveitar esse tempo para fazer brincadeiras com as crianças. Vamos jogar um dominó, vamos fazer um jogo de tabuleiro, vamos deixar o eletrônico só para as aulas. E a parte de entretenimento ser uma coisa mais prazerosa com a família. Vamos fazer um sarau de livro, vamos ler todos juntos. A criança lê um livro, o pai lê outro, a mãe lê um outro livro. Vamos discutir esse livro. Eu incentivo muito a leitura. Eu acho que a criança necessita de leitura a todo momento. E muitas vezes os pais acabam não lendo. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos fazer um sarau, vamos pular uma amarelinha, vamos jogar bola. E vamos dar um tempo nesses joguinhos eletrônicos. Eu, particularmente, eu sou super contra isso. As telas.
A gente está falando, você falou da leitura, a gente está numa editora, né? A contação da história, eu imagino que também seja bom para a criança autista,
porque muito
ajuda na interação, né? Dela estar ali
com o público,
né?
Com certeza.
Gostei dessa ideia.
Com certeza é excelente para complementar, Dani. Até mesmo a organização da rotina nesse momento, ela é fundamental, porque a gente consegue com planejamento. E criatividade, é claro, a gente consegue já prever, né, o que vai acontecer naquele dia, reduzindo o tempo ocioso e já tendo uma opção ali de atividade. Com certeza, se for uma atividade em família, vai ter muitos benefícios, principalmente para as crianças com autismo, né, visto que a gente precisa estar o tempo todo estimulando a interação, a comunicação, as trocas, o brincar em conjunto. Então, a organização da rotina também favorece bastante essa redução do tempo de tela. Hoje, né, no mundo que a gente está, é impossível também a gente dizer que vai retirar completamente a tecnologia das crianças. Ela acaba sendo um recurso que em alguns momentos ali vão nos ajudar. Mas o ideal é que essa criança esteja brincando, fazendo atividades enriquecidas de estímulos sensoriais também, para que ela, né, vá exercitando essas experiências e criando a sua visão de mundo a partir daí.
Acrescentando, no momento que ela está brincando, ela está ganhando conhecimento. Na tela, os conhecimentos são muito, muito poucos, são mais prejuízos do que conhecimentos propriamente ditos. Né?
Com certeza. Ana, é verdade, vocês estão cobertas de razão. E eu acho que todos deveriam ler muito. Né?
Com certeza. Leitura de qualidade, né, Isa?
Qualidade, de preferência. Né? Gente, nossa conversa está muito legal. Eu acho que estamos esclarecendo muitas dúvidas, tá? Estamos falando sobre mitos que realmente não existem, as coisas que as pessoas imaginam. Todas as pessoas, o autista é considerado uma criança doente, e não é verdade, né? Pelo que eu percebo, não é verdade, não é uma doença, né? É um transtorno, enfim. Ana, você que trabalha com a terapia ocupacional, fala um pouco sobre as alterações sensoriais que interferem no desempenho das tarefas do dia a dia do autista.
Hoje, Isa, nós já sabemos, através das pesquisas e dos estudos, que até 98% das crianças com autismo podem apresentar alterações de processamento sensorial. Isso significa que essas crianças, essas pessoas com autismo, elas recebem os estímulos do ambiente de uma maneira alterada, não recebem, né, o ideal como deve ser. E na nossa vida a gente está em todo momento recebendo estímulos do meio ambiente. Então a iluminação, os sons do ambiente, a textura das roupas, o sabor, os cheiros, tudo na nossa vida é sensorial. Então, as crianças com autismo, elas podem, de acordo ali com a alteração de processamento, elas podem receber até de 8 a 10 vezes mais um estímulo que para a gente é considerado normal. Então, às vezes, o som de um ar-condicionado, por exemplo, o barulho que aquele ar-condicionado emite, para a gente é uma coisa muito natural. O nosso cérebro, ele automaticamente descarta aquele estímulo e consegue se focar no estímulo mais relevante. E com essa alteração de processamento sensorial, esses estímulos podem chegar de uma forma muito aumentada ao ponto de interferir no desempenho. Até no contexto escolar, né, Dani? A criança em sala de aula vai ter dificuldade para eliminar esses ruídos de fundo para se direcionar ao som da professora e conseguir absorver aquilo que está sendo falado. Outro exemplo, né? Uma criança, por exemplo, todos nós precisamos escovar os dentes várias vezes por dia. Se a criança está sentindo a nossa boca, que já é uma região mais sensível do corpo, e você recebe aquela sensação 10 vezes a mais do ideal, aquilo vai ser quase como uma agressão. Então, aquilo vai interferir no bom desempenho, na realização de todas essas atividades. Hoje já tem muitos estudos, né, nesse sentido. O tratamento através da integração sensorial consegue reduzir um pouco desse impacto, mas a gente sabe que isso afeta muitas crianças hoje em desenvolvimento. E estando em casa, durante a pandemia, em isolamento, que a gente naturalmente já está mais ansioso, já está mais agitado, isso fica mais evidente. E aí vai, né, prejudicando mais ainda o dia a dia e a realização das atividades.
Alguns necessitam até do abafador no ambiente escolar, né? Por conta dos barulhos.
Uma das acomodações sensoriais que a gente orienta, né, as famílias a utilizar para realmente diminuir o impacto, né, dessa alteração de processamento. Além do tratamento que é feito em consultório, a gente usa essas acomodações para facilitar mesmo o dia a dia dessa criança e garantir que esse impacto vai chegar na menor força possível.
Eu vou trazer umas perguntas aqui do chat. Tem muito comentário, né? E aí, que já foi colocado aqui na tela. Aí tem uma pergunta aqui do Alex Ferraz. A primeira parte vocês já responderam, que ele gostaria de saber se existem tipos de autismo, que a Ana Carolina já falou que existe. Sim. O grau moderado, médio e um grau
leve,
mais
moderado
severo, né? Isso. E aí ele pergunta, como identificar essas características? Você teria como dar assim, um grau leve, o que a criança faz, para a pessoa que está em casa entender o comportamento nos 3 graus? Que existem do autismo. Travou, acho que a Ana.
Acho que a Ana travou. Ana?
A impressão que eu tenho é que ela travou.
Eu acho que
Ana?
Ela travou.
Ela caiu.
A Daniele segue se respondendo, se por favor.
Então, as características no grau leve são bem menores. Geralmente, eles são Asperger. Eles têm poucas características. Eles levam uma vida muito próxima das crianças típicas. E passa muitas vezes despercebida. O moderado já tem mais perdas na parte da fala, da linguagem, na parte do comportamento. E o severo são aqueles que geralmente são não verbais, e possui mais características, né, dentro do espectro. E precisa ser feita uma avaliação multidisciplinar para poder identificar os 3 graus. Isso é importante, por isso a importância das testagens. A gente vê muitas pessoas fechando o diagnóstico sem testagem. Diagnóstico sem testagem não tem validade. Precisa dos testes. Tem alguns médicos que fecham o diagnóstico. E o que vai identificar os três graus são os testes. É uma série, um questionário feito pela família, pelos terapeutas, pela escola. E juntando essas informações é que a gente vai poder avaliar os três graus. Mas falando de uma forma bem, bem simples, é a quantidade de características dentro do espectro que vai estar identificando esses três graus.
Entendi. Isa, quer que pegue mais uma ou...
Vamos colocar mais uma. Eu vi da Juliana Soriano.
Isso, quer trazer? Olha, só avisar aqui que a Ana, que faltou luz na casa dela... Ela está conectando o sinal e está voltando, tá? Eu falei para ela ficar tranquila que a gente vai tocando.
Sim, tranquilo. Vamos colocar a pergunta da Juliana Soriano. Ela diz o seguinte: gostaria de saber, vocês, como profissionais, concordam com a decisão do Ministério da Educação? Uma escola especializada em autismo será melhor que a frequência de um autista a uma escola regular?
Olha, eu concordo e discordo. Concordo nos graus severos. Se for para uma criança estar numa escola regular e está excluída, eu concordo uma escola especial para autista. Mas eu defendo a inclusão escolar. Eu defendo que o aluno ele tem condições de aprender. Então, eu defendo a escola regular para o autista, sim. Desde que haja mediador, desde que haja adaptação, desde que haja criação do PEI, desde que essa criança seja incluída. Agora, para ela ser um número dentro de sala de aula, eu discordo. Então, assim, se a escola tem condições de receber esse aluno, ótimo. Se existe inclusão, ótimo. E aí, esse aluno, no grau leve e moderado, ele consegue estar numa escola regular muito bem se ele tiver inclusão escolar. Já o autista severo, muitas vezes, para ele é dificuldade estar numa escola regular. Então, nesses casos, eu sou favorável à educação especial para essa criança. Então, eu acho que cada caso precisa ser avaliado.
Ok. Ana, vamos ouvir a opinião da Ana, né?
Ana, aí eu trouxe a pergunta, a dúvida aí. Você está ouvindo, Ana?
Estou ouvindo.
Que a gente estava comentando que é uma questão polêmica, a criança com autismo, ela deve, se vocês concordam que ela tem frequente uma escola regular ou uma escola especializada. Uhum. E aí a Dani falou que ela acha que quando o grau é muito severo, até pode ser ele frequentar uma escola especializada, mas que ela defende a inclusão, desde que a inclusão seja de fato, né? Uma inclusão que realmente seja, a criança esteja recebendo todos os estímulos necessários.
Com certeza, eu pude acompanhar o finalzinho da resposta da Dani, queria agradecer a Ju pela pergunta, e eu concordo com a Dani. Eu vejo que a maioria dos casos de autismo, quando a gente... tem ali uma boa resposta da criança, a gente consegue, com pequenas alterações, pequenas modificações, adequações, a gente consegue sim receber essa criança no ensino regular. E a gente está o tempo todo falando de inclusão, né? Qual que é o melhor lugar para uma criança estar, se não a escola, né? Nessa fase. Então, quando a gente aborda casos realmente mais graves, crianças com autismo mais severo, que tem uma resposta muito reduzida, uma interação reduzida. Se a gente pensar, né, numa escola especializada que vai estar preparada para receber essa criança com todas as adequações que ela precisa, e ainda assim incentivando a inclusão, incentivando a interação, né, com todos os outros contextos, eu acredito que a gente consiga, né, entrar nesse equilíbrio. Existem casos e casos.
Ok. Muito bem. Daqui a pouco vamos trazer mais algumas perguntas do chat. Gente, olha, entrem. acessem, coloca suas perguntas, que as duas especialistas vão tirar todas as dúvidas. Vamos aproveitar. E vamos falar agora um pouquinho de pós-pandemia e inclusão escolar, né? Porque, afinal de contas, vamos explorar um pouco a experiência das nossas convidadas, né? E aí, Daniele, você trouxe a questão das telas, falou sobre a sua opinião a respeito da escola regular. E aí eu gostaria de saber o seguinte, como preparar as crianças autistas para o retorno às aulas pós-pandemia, né? Será uma nova inclusão escolar? Será tudo novo? Ela já está se adaptando? Conta para a gente assim, a sua opinião a respeito disso.
Olha, na minha opinião, a preparação precisa ser imediata. Ela precisa começar já. Como a Ana bem colocou, a rotina. Mostrar para essa criança que ela está em casa. Ela está cumprindo uma quarentena, porém, ela precisa seguir a rotina para se preparar para o retorno das aulas. Ela precisa manter um contato com os amigos da escola, liga para a mãe do amiguinho, faz um grupinho, eles se encontram, um tempinho para ele sentir que existem numa escola. Ainda que esteja online, os amiguinhos estão ali e que em algum momento eles vão voltar. Conversar com essa criança todos os dias. Olha, você hoje está em casa, nós estamos passando uma pandemia. Falar do coronavírus, mostrar a importância dos cuidados, do álcool gel, de lavar as mãos, todos esses cuidados que nós já sabemos. Falar sempre com essas crianças. Dizer que em breve nós vamos estar voltando, que os amiguinhos vão estar lá, que a professora vai estar lá esperando, que vai ter o parquinho, que vai ter o amigo, que vai ter a tia na porta, que vai ter algum recreio, que as festinhas na escola vão voltar. Colocar a realidade para essa criança que vai voltar, que é o tempo, isso tudo vai passar. E não deixar de perder o contato com os amiguinhos da escola. Isso é de muita importância para todos eles.
E quais os cuidados que devem ser tomados agora, durante esse período de volta às aulas, essa volta, essa rotina presencial?
Alguns autistas, como a Ana colocou, eles têm problemas sensoriais. Então, alguns, eles não conseguem usar a máscara. Então, eu sugiro que as mães coloquem essa máscara em casa, para eles já irem se adaptando. Para quando eles precisarem ir à rua, seja à escola ou para uma necessidade médica ou outra coisa, eles já estarem conseguindo usar a máscara. Então, em casa, vamos colocar 5 minutinhos hoje, amanhã a gente coloca 7 minutinhos, vamos lavar as mãos, vamos passar o álcool em gel quando a gente não tiver água e sabão, vamos mostrar a importância. Existem algumas dinâmicas que a gente pode fazer com a criança, mostrando a sujeirinha saindo da mão, como se fosse o vírus caindo pela água, criar estratégia, trazer o lúdico para eles para mostrar a importância de lavar as mãos, de usar o álcool gel, de usar a máscara corretamente, de não colocar a mãozinha na frente da máscara. E isso tudo, toda essa preparação precisa ser feita em casa, com a família, para que quando eles retornem à aula ou que eles precisem sair de casa por algum momento, eles estejam mais próximos das necessidades que eles vão ter que enfrentar na sociedade.
Uhum. Um ponto para complementar a fala da Dani, um ponto importante também sobre esse retorno, né, às atividades normais. A gente sabe que dentro do transtorno do espectro do autismo, uma característica muito marcante são os padrões restritos de comportamento, os padrões repetitivos, a inflexibilidade com a mudança de rotina. Então, são dois grandes desafios, né? A gente conseguir mudar a rotina de um ritmo normal, que a gente já vinha, mudar a rotina para o isolamento, e agora voltar atrás, né, dessa mudança e voltar a todas as atividades que a criança estava acostumada. Então, para a gente tentar driblar um pouco essa inflexibilidade em relação às mudanças de rotina, a gente precisa, como a Dani bem colocou, a gente precisa estar a todo momento preparando, lembrando aquela criança, né, do que está por vir. Assim, a gente aumenta a previsibilidade e, de certa forma, consegue oferecer um conforto, né? Para não fazer mudanças muito bruscas, né? De uma semana para outra, sem aquela criança estar preparada para aquilo que está por vir. Então, essa preparação prévia é essencial, assim como o uso da máscara também, como o Dani citou. Além das questões sensoriais, né, a gente tem realmente essa inflexibilidade de pensamento, né? É uma característica marcante do autismo. Então, além do incômodo sensorial que a textura daquela máscara vai estar oferecendo, é uma mudança de comportamento, usar a máscara. Então, no ambiente familiar, onde a criança geralmente está mais à vontade, é o local ideal para a gente fazer esse treinamento. Nesse momento também, solicitar a ajuda dos profissionais que acompanham, para a gente conseguir encontrar ali um tecido mais adequado, que a criança vá se habituar com mais facilidade. E assim a gente vai diminuindo o impacto, né, dessa nova grande mudança que está por vir.
Tem uma pergunta bem interessante aqui da Fátima Neto. Ela pergunta, deixa eu achar aqui, eu tinha visto. Fátima Neto. Obrigada, Rafael. Gostaria de saber quanto tempo mais ou menos pode levar para se fechar um diagnóstico.
É muito variável, na minha opinião, muito variável. Se os pais procurarem uma equipe, procurarem um neurologista ou um pediatra de desenvolvimento, e juntamente com uma equipe multidisciplinar fizer as testagens, esse diagnóstico sai em um ano e meio. Porém, se tem que estar no caminho certo. Se a família for só no neurologista ou for só nos terapeutas, tem que estar todo mundo alinhado. Esse diagnóstico sai mais rápido, é descoberto mais rápido e a criança ganha muito com isso, porque já inicia as intervenções e não se perde tempo. Porque eu acho que no autismo não se pode perder tempo. O mais importante é descobrir e começar as intervenções.
Realmente é difícil a gente determinar um tempo, né? Cada criança tem uma resposta diferente, por isso que hoje a gente usa o termo transtorno do espectro do autismo, né? É um espectro, então são muitas características diferentes, não temos um autista igual ao outro. Então, realmente, para se fechar esse diagnóstico, como a Dani falou, a gente precisa de uma equipe que vai acompanhar todos os pontos de desenvolvimento para conseguir investigar realmente o que, se enquadra no espectro e o que, não se enquadra. E só para ressaltar que a intervenção precoce, ela é essencial para o autismo, né? Quanto antes os atrasos do desenvolvimento forem investigados e acompanhados pelo médico, pelas terapeutas, pela escola, quanto antes acontecer esse acompanhamento, essa investigação, mais rápido virá um diagnóstico.
Vamos trazer mais uma pergunta do chat. Thaís, conseguiu voltar aí?
Voltei. A internet deu uma instabilidade. A gente com tecnologia tem isso também, né? E eu até peço desculpa que eu perdi assim, um pouco do que vocês estavam falando. Espero que eu não me repita aqui. Isa, você fez a pergunta da Graziele Castro?
Ia fazer agora, mas fica à vontade, sobre o autismo.
Pode. O governo federal tem alguma verba para auxiliar os pais com filhos portadores? Portador nem se usa, acho que não se usa mais o termo,
não.
Né? Crianças com autismo?
Isso. Crianças com autismo. O governo federal, ele tem um benefício que não é único para os casos de transtorno do espectro do autismo. É o BPC, o LOAS, é uma aposentadoria, mas ela está ali disponível para todas as pessoas que são consideradas, né, com um grau de incapacidade para prover os seus próprios recursos. Então, é um benefício do governo federal, do INSS.
Tem uma outra pergunta muito interessante aqui, da Ananda Onchan. Eu penso que é assim. Desculpa, Ananda, se não for assim que falo o seu nome. Mas ela diz o seguinte: para o autista pouco verbal, é válido aprender a fala por gestos?
Eu sugiro as PECs. Eu sou mais favorável às PECs, às plaquinhas de apoio, mostrando que, dando a previsão para a criança do que ela vai fazer. Por exemplo, ela vai escovar o dente, então você dá a PEC e escovar os dentes. O gesto, eu não sou favorável, mas eu acho que isso seria uma área mais da área da fonoaudiologia.
Eu acho que vai de acordo com cada família também, né? O que vai se adequar ali para a realidade de cada família. O PECs é muito usado, né? Como a Dani explicou, são figuras que a gente usa para comunicação, né? Então, a criança, quando vai realizar alguma atividade ou quando quer expressar algum desejo, ela utiliza a figura referente àquela ação para poder comunicar, né, que ela deseja aquilo. Ou, ao contrário, também o professor, os pais oferecem aquele registro para orientar a criança que, naquele momento, ela irá, né, fazer aquela atividade, aquela ação. Mas a língua de sinais também pode ser utilizada, né, de acordo com a compreensão da criança também, a facilidade da aprendizagem nesse sentido. A Libras, né, no caso, depende também ali da aprendizagem dos familiares que a cercam, então acho que vai variar de acordo com cada família.
Tá. Só para complementar, a Ananda antes tinha feito uma pergunta, ela tinha pedido para vocês falarem sobre ABA.
É um método científico, ele é comprovado. O ABA é uma ciência. É o tratamento que é comprovado cientificamente com eficácia para o tratamento do transtorno do espectro autista.
É um método, né, de tratamento através dos comportamentos. Ele analisa os antecedentes e as consequências daquele comportamento e são sendo feitas adequações ali para a gente melhorar o desempenho da criança de acordo com cada comportamento.
Eu acho que...
Não, diga, Isa.
Não, eu acho que... Não, pode falar.
Não, aqui eu fiquei com uma dúvida, não sei se vocês, se Daniele falou quando eu caí, um pouquinho mais sobre a sua realidade na inclusão escolar, a sua experiência com a inclusão das crianças autistas. Pode ser que você tenha já detalhado isso quando eu cair.
Não, ela ainda não detalhou.
A inclusão escolar eu vejo como um desafio. Ela é uma obrigação de todos nós enquanto sociedade. A gente não pode cobrar somente da escola. A inclusão social é um dever de todos. É um dever do governo, é um dever da sociedade, é um dever da escola, é um dever do professor. Todos nós precisamos estar engajados para que realmente a inclusão escolar ela aconteça. Aqui no Brasil, a inclusão ainda anda, na verdade, ela ainda engatinha. Por isso, é necessário o comprometimento de todos nós nessa fase. Muitas vezes, a escola quer fazer uma inclusão escolar, mas ela não sabe como começar. Então, é que os pais pesquisem, saibam chegar na escola, mostrar a necessidade dos seus filhos, busque informações, a escola também, contrate profissionais que possam estar orientando as professoras, porque como eu falei no início da live, existem muitas professoras que foram formadas há 10 anos atrás, não se falava em transtorno como se fala hoje, não falava-se isso nas faculdades de pedagogia, então muitos profissionais querem ajudar essas crianças e muitas vezes se sentem perdidos. Então a inclusão escolar é uma obrigação de todos nós. Precisamos lutar por essa inclusão. Essas crianças, hoje são crianças, mas amanhã elas serão jovens, elas serão adultas e elas estarão na sociedade, elas estarão trabalhando, elas precisam, então, ser incluídas nessa escola. E é dever também das famílias, das crianças típicas, buscar também essa inclusão dentro da escola, orientando seus filhos em casa, mostrando que o amiguinho, ele não é esquisito. Ele tem um transtorno, mas ele tem alguma coisa para oferecer para o filho dela. Então, é o trabalho de todos nós enquanto sociedade.
Uhum. E para complementar, Dani, a inclusão ela precisa ser efetiva. Não é porque uma criança está matriculada, né, no ensino regular que ela está incluída. Ela precisa participar das atividades, ela precisa realmente dessa interação com alunos, com as professoras. A escola ela precisa estar preparada também para oferecer as adequações necessárias para que essa criança consiga participar efetivamente, né? E aí sim a gente consegue dizer que ela está efetivamente incluída. Não é só a matrícula que garante a inclusão.
Infelizmente, nós temos ainda muita exclusão escolar. E eu costumo dizer que o primeiro mediador escolar não é a profissional mediadora, é o coleguinha que está do lado. Ele é o primeiro mediador. Então, precisamos todos nós estarmos engajados. A família da criança típica, orientando o seu filho, a escola com o professor, é um trabalho de todos nós, porque, infelizmente, como a Ana colocou, ainda existe muito um número. Tem tantas crianças matriculadas, mas nenhuma incluída, infelizmente.
Eu queria trazer aqui a pergunta da Antonina Furtado. Ela diz o seguinte: a criança com autismo que se comunica mostrando o que quer, no caso, uma criança de 4 anos, né? Lá na frente, ela pode falar, vir a falar normalmente?
É importante essa família mostrar para ela, falar o que ela quer. Se ela está apontando para a geladeira, a criança pegou você pela mão, levou na geladeira e apontou. Olha, filho, você quer o quê? Você quer tomar suco? Ah, é esse suco que você quer... Você precisa, ainda que hoje ela seja uma criança não verbal, ela está ouvindo. Então, filho, é suco que você quer, está aqui, vamos tomar o suco. Pega o copo, coloca para a criança. Agora nós vamos fechar a geladeira. Isso aqui é uma geladeira. Então, por mais, embora a criança não esteja falando, é importante dar um modelo para ela. Sempre está buscando uma linguagem para essa criança. Não simplesmente a criança pegou pela mão, levou na geladeira, apontou para a garrafa de suco, virar o suco e colocar para a criança. Jamais! Para que essa criança possa desenvolver uma linguagem lá na frente, é preciso receber estímulo. E o estímulo é esse. Ah, filho, que legal, vamos pegar e mostrar, sempre nomear os objetos para essa criança.
Uhum. E é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Os pais, a família, né, de uma forma geral, por estar sempre ali em contato com essa criança, eles acabam com facilidade compreendendo, né? Às vezes, simplesmente no ato de apontar, ou às vezes numa fala mais embolada, os pais conseguem entender o que essa criança quer. Então, ele já apontou, já sei água, e fazem como a Dani falou, simplesmente vão lá e oferecem. Então, a gente precisa estar ressaltando esse estímulo diariamente. E, é claro, o acompanhamento profissional precoce é definitivo, né? Para a gente ter uma perspectiva, um prognóstico mais favorável a longo prazo. E, sim, como a Antonina perguntou, existem casos de crianças que, às vezes, até com mais idade, 6, 7 anos de idade, ainda são não verbais, mas com o tratamento correto, com os estímulos corretos feitos em casa, ela pode vir a falar no futuro.
Vamos trazer mais... Obrigada pelas respostas. Vamos trazer mais uma pergunta... do nosso chat, né? Vamos trazer a pergunta da Juliana Cordeiro. Quais são as principais características de uma criança para uma família identificar os sinais do transtorno de espectro autista?
Dificuldade na comunicação, dificuldade na socialização e problemas comportamentais. São os 3 pontos fundamentais que a família precisa estar com aquele olhar mais minucioso.
Uhum. E é possível perceber isso a partir de qual idade?
São casos e casos. Tem crianças que já bebês, eles não fazem contato visual com a mãe. Por exemplo, na hora da amamentação. Já é uma coisa que a mãe já tem que prestar atenção e sinalizar para o pediatra. Quando a mãe está ali amamentando o bebê, aquele momento mãe e filho, que ela canta. Se o bebê não faz contato visual, já é o primeiro sinal. Existem bebês que as mães colocam no carrinho e se ligar o ventilador de teto, essa criança fica parecendo hipnotizada por aquela hélice girando, já é um segundo sinal enquanto bebês. Com 2, 3 anos, os sintomas, as características aparecem de forma mais clara, porque essa criança já está indo para a creche, já está indo para a escola. Então, é aí que as famílias começam a perceber essas diferenças. A criança já não socializa como outro amiguinho de 2 anos. Muitas vezes vem a ausência da fala, chega 2 anos e não está falando. Então, são pequenas características, por isso que eu falo que tudo é importante na hora que você vai levar na consulta. É importante você, uma coisa que parece, ah, isso vai desenvolver, não é tão importante assim. É importante anotar e passar para o pediatra de desenvolvimento, mostrar para os terapeutas o que está acontecendo, porque são esses marcos que vão ajudar no fechamento do diagnóstico.
Uhum. E como Dani falou, esses sinais eles podem aparecer desde cedo, né? É, a ausência de contato visual do bebê com a mãe, é, a fixação, né, por objetos atípicos, né, ali, também pode ser um sinal do autismo. A inabilidade para brincar, né, o brincar sem função. É, vou dar um exemplo bem prático. As crianças, elas pegam o carrinho e já sabem que precisa arrastar ali no chão, brum, fazer o sinal do carrinho, fazer o som do carrinho. É, as crianças com autismo, elas, nos seus primeiros anos de vida, elas podem brincar de uma forma atípica, de uma forma inadequada, sem função. Então, em vez de pegar o carrinho ali para arrastar, para fazer o som do carrinho, ele vai ficar fixado ali na roda do carrinho, vai virar o carrinho de cabeça para baixo, vai bater no chão para buscar o som daquele carrinho, vai realmente explorar o brinquedo de uma forma inadequada. É, e algo que acontece muito no autismo, que a gente precisa estar atento, é o momento da poda neuronal, que as crianças ali até 1, 2 anos de idade podem estar se desenvolvendo de acordo com o esperado. Isso é um relato de muitas famílias, né? Ah, o meu filho falava, ele começou a falar as primeiras palavrinhas, quando fez 1 ano ele parou de falar. É, esse é o momento da poda neuronal, né? Onde o nosso cérebro, ele seleciona quais são as ligações, as sinapses mais importantes e descarta as que não são tão relevantes para o dia a dia. E nas crianças com autismo, essa poda neuronal ela acontece de uma maneira inadequada, interrompendo assim, né, comportamentos, atitudes, habilidades que a criança já aprendeu, e aí ela acaba perdendo essas habilidades. E isso é um sinal também para a gente estar atento, né? A criança, ela vai ali seguindo um ritmo de desenvolvimento bom e, de repente, começa a perder habilidades.
E também a questão da seletividade alimentar. Tem muitos autistas que já desde bebês, eles têm a seletividade, eles não aceitam o leite materno, a textura da papinha, eles já apresentam as questões sensoriais.
Uhum.
Só complementando.
E isso aí, Dani, outras questões sensoriais também que podem ser um sinal de alerta para essa fase de bebê ainda são os distúrbios do sono, aquela criança que tem muita dificuldade para dormir, dorme pouco, demonstra muita irritabilidade, chora muito, sem nenhum motivo aparente. É aquela criança que às vezes tem medo de ser pega no colo, não aceita ficar muito tempo no colo. Quando ela está no colo da mãe, ela fica arqueada. E com os seus músculos se enrijecem, você vê que a criança está ali demonstrando um incômodo por estar no alto, por estar diante desse estímulo sensorial vestibular. Uma criança, como a Dani falou, que tem essa dificuldade no período da introdução alimentar, não aceita novos alimentos, demonstra incômodo com determinadas texturas. Hoje, né, com muito estudo, com muitas pesquisas, a gente sabe que conseguimos identificar esses sinais que às vezes podem passar despercebidos no desenvolvimento, mas que, como a gente já falou antes, né, a intervenção precoce ela é fundamental. Então, diante de qualquer um desses sinais, o ideal é procurar um acompanhamento profissional.
E quando a gente diz
Mas já?
Já, estamos chegando ao final de mais uma live, né? E a nossa live está chegando ao final, como já disse. Eu quero agradecer. Repete, Thaís.
A conversa está muito boa.
Pois é.
Passa Mas rápido, né? Quando a gente...
Passa muito rápido quando o assunto é tão importante, interessante e, né? Thaís, quer agradecer aí algumas pessoas?
Vou agradecer aqui, ó. Vou vindo de trás para frente. O Osíris, a Antonina, a gente fez a pergunta dela, né? A Daniela Rodrigues, acho que ela tem uma criança autista, que ela falou assim, fiz com meu filho, hoje ele se comunica usando poucas palavras, em referência à fala, né? Não falar e o medo dele falar ou não, como vocês explicaram, que, né, estimulando, ele lá na frente pode vir a falar. A Ananda, né, que é a Isa também deu as perguntas, Juliana Cordeiro, nossa parceira que está sempre acompanhando as lives, Graziele também lemos pergunta, Fátima Neto, o Alex, Michel Mota, Alex Ferraz, né, Michel Mota.
A Graziele, não esqueça da Graziele Castro. Grazi aqui da Bélgica, ela é moderadora de um grande grupo de influenciadores aqui. Beijo, Grazi.
É isso aí, a Juliana Soriano também acompanha, Débora Ferreira, Lúcia Magliano, a minha mãe, a Edi.
Beijo, Edi.
Minha mãe tá bom.
Beijo, Edi. Beijo. Hoje não tem ninguém da minha família aí, eu acho.
Acho que tem uma Bernardi aqui, Cláudia Bernardi.
A minha mãe. Oi, mãe.
Tem a Georgette. É o momento, mãe. E tem a Georgette escondida atrás da Maia, da Nete.
Que é a
Da neta, né? Desculpa.
Daniele Ellison também deu um alô aqui pra gente.
Tem a minha irmã Nina Vilarim. Nina Vilarino, minha irmã.
É que a Nina tá, no... É a minha mãe que tá no computador.
Eu sei!
E tem a Larissa também, né? A Larissa que tem o meu sobrenome também, né? Larissa Vilarim.
A Larissa Vilarim. Beijo para, né, todos. Beijo para todos que nos assistem, né? A partir do Facebook, do YouTube, Instagram. Enfim. Pelas pessoas que acessaram através do site da Colibooks e do meu site, do meu blog pessoal, porque quando começamos as nossas lives, a gente coloca, o Rafael coloca uma tarja para facilitar a entrada dos nossos seguidores, né? E agradecer, né?
A tia Zezé também, ó, ela botou aqui que ela também está com tudo. Tem que falar com a tia, dar um beijo na tia Zezé também.
Se esquecer da tia Zezé, olha, teremos problemas nas próximas, né? gente, olha, dá até pena terminar esse assunto, terminar essa conversa hoje, mas precisamos finalizar, né? Quero agradecer de coração a presença da Daniele, tá? E também a da Ana Carolina. Quero que vocês duas façam as suas considerações finais a respeito aí do nosso tema de hoje.
Eu quero terminar essa live agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade de estar falando por um tema tão abrangente. Espero poder ter tirado a dúvida de algumas pessoas. Quero agradecer a você, Isa, e a Thaís pelo convite. E quero deixar dois recados. O primeiro é para as famílias de crianças típicas, que elas incentivem os seus filhos a serem amigos das crianças atípicas, mostrar para eles que a diferença é normal, que todos podemos conviver em sociedade, que o amiguinho não é esquisito, que o amiguinho, ele é um amiguinho, que ele tudo que ele quer naquele momento na escola é ser amado, é ser respeitado. Vamos ensinar, vamos combater o bullying na escola. E quero deixar um recado para as famílias das crianças atípicas. Que essa família nunca desista dos seus filhos. Se está difícil hoje, o amanhã vai ser mais leve. Vamos lutar por essas crianças. Hoje são crianças, amanhã serão jovens, serão adultos. Não desistam dos seus filhos. Todos têm direito ao desenvolvimento e todos vão conseguir desenvolver desde que sejam estimulados e que, acima de tudo, sejam amados.
A palavra está com você, Ana.
Obrigada, Isa. Gente, quero agradecer a vocês também pelo convite. Isa e Thaís foram muito solícitas desde o início. É um grande prazer poder realmente falar sobre esse tema, né? Interagir com tantas famílias. O alcance hoje que a internet permite para a gente de levar essa informação, né, para todos, isso é excelente. E para todas as famílias, né, com crianças com autismo, eu sugiro que vocês sempre busquem profissionais que vocês tenham confiança, que passem segurança, porque isso é essencial para o tratamento também, né? Quando a gente consegue formar essa equipe unida, o prognóstico é muito mais favorável, a gente vê resultados mais palpáveis. E hoje nós temos aí tantos exemplos de pessoas com autismo que são bem-sucedidas e influenciam, né, dentro desse meio do autismo, tem esse poder de mostrar, né, o futuro como pode ser. Então a gente precisa estar sempre estimulando, sempre correndo atrás dos melhores acompanhamentos, melhores estímulos, que o prognóstico é favorável. A gente sabe hoje que o autismo não é limitação para ninguém. É uma condição de desenvolvimento e, como a Dani bem colocou, cada um é de um jeito, a gente precisa respeitar e estar preparado para estimular, né, todas as pessoas de acordo com suas necessidades. Muito obrigada.
Eu agradeço ainda a participação da querida amiga, jornalista, companheira, Thaís Patioli. Eu gostaria que ela se despedisse falando da nossa próxima live, porque a Elizabeth Aparecida de Souza, ela quer saber quando nós estaremos no ar novamente.
A gente está fechando uma live sobre cidades sustentáveis, né, Isa? Mas a gente está aguardando o retorno do convidado. E tem a live também programada, que a gente está fechando a data com Livros for Kids, né? Que teve que ter uma alteração, estava marcada para o dia 13, mas a Isa vai precisar reorganizar a agenda. A gente, assim que tiver certinho, a gente divulga para vocês, né? E a gente está preparando também uma para o Dia das Crianças.
Surpresa.
Por enquanto são as lives que a gente tem. Não sei se você também já marcou alguma outra live.
Não, ainda não marquei, mas eu tenho a surpresa do Dia das Crianças. Eu vou soltar um spoiler. Um dos convidados já disse que ele não vai responder nenhuma pergunta, não pergunta nada antes, porque tudo está na cabeça dele. Pode deixar que ele vai falar tudo no momento certo.
Aquela criança que só entra quando tem mais de 30 pessoas assistindo, né?
Exatamente. Mas ele era mais humilde, ele entrava quando tinha 10. Aí ele foi aumentando. Ele virou liveiro, né? E foi ficando mais exigente.
Gente, na verdade, olha, eram 10, né? Mas chegou a 30, né? Verdade, você me corrigiu aí. Ele queria 10.
Queria 10. Depois ele foi aumentando. Mas, enfim, gente, olha, foi um prazer enorme estar aqui. Agradeço de coração a participação de todos, tá? Os que estão em casa, as nossas convidadas, a Thaís, a todos nós, a todos que participaram, com as suas perguntas, que foram, inclusive, foram perguntas excelentes, pertinentes ao tema. Agradecemos a interação, né? E desejo um ótimo final de semana para todos e até a próxima.
Obrigada, gente. Bom final de semana. Até a próxima.
Obrigada.